Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando aqui na sua 93, mais um culto doméstico. Hoje com o pastor Yuri Rangel, da Igreja de Nova Vida, em Padre Miguel. Pastor Yuri, boa noite, que bom tê-lo conosco.
Olá, Alexandre, boa noite. Graça e paz. Prazer imenso estar aqui novamente. Desejo que a graça e a paz de Cristo também alcancem todos os ouvintes da Rádio 93. Para mim é sempre uma alegria poder participar desse programa e eu creio que o Senhor tem algo de especial para falar ao coração de cada um esta noite.
Conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje, Antigo ou Novo Testamento?
Bom, nós hoje vamos salmodiar ao Senhor. Nossa reflexão vai se basear no Salmo 56. No Salmo 56, a gente vai ler do versículo 1 até o 9. Já, Deus vai falar ao seu coração.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos à leitura, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Que palavra abençoadora para a gente refletir essa noite, não é verdade? Esse salmo ele é atribuído a Davi numa época muito difícil para Davi, quando ele fugia de Saul, sofrendo ameaça de morte, e procurou abrigo entre os filisteus, que eram seus principais inimigos. Essa historinha a gente encontra lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Naquela ocasião, Davi ele se via totalmente cercado por adversários. Se fosse para Israel, havia inimigos, havia soldados a mando de Saul procurando matá-lo. Se permanecesse ali entre os filisteus, em algum momento alguém poderia cismar com ele, reconhecê-lo como israelita e assim tramar sua morte. Ou seja, Davi se via numa situação bastante complicada, cercado por inimigos, com a sensação de que a todo momento alguém queria tirar a vida dele. E foi nesse instante que Davi então clamou ao Senhor, fez a oração na qual se baseia o Salmo 56 e em uma desses versos que a gente leu, é justamente a maneira como Davi expõe a sua confiança no Senhor, dizendo que ele cria em Deus porque Deus era com ele. Essa passagem é muito pertinente para a gente refletir aqui essa noite, porque eu tenho certeza que há pessoas nesse instante que me escutam e que têm a sensação de que estão cercados de inimigos. Eu sei que há pessoas que se sentem cercadas por adversários, e a verdade é que todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com uma situação assim, às vezes na vizinhança, no trabalho, na faculdade, no meio da parentela, às vezes até dentro de uma igreja, a gente se sente cercado de pessoas que nos dão a nítida impressão de que estão tramando algo contra nós. O salmista lá no Salmo 41, no versículo 9, ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, quem é que também, assim como esse salmista, não pode descrever a sua vida dessa forma? Uma pessoa em quem a gente tanto confiava e em algum instante nos fez algum mal ou tramou alguma coisa contra a gente. Talvez este seja o cenário que você esteja vivendo nesse momento. Talvez você que me escuta seja uma pessoa que está lidando com esse tipo de problema, está se sentindo perseguida, hostilizada, agredida, ofendida, ameaçada por pessoas que estão muito perto de você, mas que estão tramando o seu mal. Mas a minha palavra para a sua vida essa noite é que da mesma forma que Davi confiou em Deus, apesar de se ver cercado por tantos adversários, você também pode confiar no seu Deus, você também pode crer nele, porque ele está ao seu favor. Ainda que você se sinta cercado de pessoas que estão tramando algo contra ti, saiba que existe um Deus nos céus que peleja a teu favor. Como diz lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou como diz o salmista no Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo e não temerei o que me pode fazer o homem. O que é que exatamente você está sentindo como uma ameaça contra a sua vida por parte de pessoas que te cercam? Talvez você esteja se sentindo prejudicada por alguma delas, né, para algumas dessas pessoas. Pelo menos era isso que o salmista também sentia. No Salmo 56, que a gente leu nos versículos 2 e 3, nos versículos 1 e 2, o salmista fala: porque o homem procura devorar-me, me oprime, pelejando todo dia. Os que andam espiando procuram devorar-me todo dia. Ou seja, a sensação que o salmista tinha é de que havia pessoas pretendendo devorá-lo. A linguagem que o salmista usa aqui tem a ver com a intenção de pessoas malignas, maliciosas, que pretendiam destruir a vida do salmista. Tentavam arrancar tudo aquilo que era importante para ele. Ou seja, planejavam agir contra a sua vida financeira, contra a sua família, contra tudo aquilo que era importante para ele. De alguma forma, os inimigos tramavam, pretendendo destruí-lo. Porém, no versículo 4, o salmista fala: em Deus louvarei a sua palavra. O que o salmista está nos ensinando é que quando houver pessoas tramando contra nós, tentando nos prejudicar, tentando nos causar algum mal, nós devemos nos sentir seguros na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. A gente pode confiar na palavra de Deus. Por isso que o salmista o louva, né? Louva a Deus por sua palavra. Entenda, meu irmão, o que prevalece na sua vida é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A palavra do homem pode ser uma palavra de ameaça, pode ser uma palavra de engano, pode ser uma palavra para tentar te desenganar, para tentar fazer você ficar com a sensação de que nada vai dar certo, mas a palavra de Deus prevalece. A palavra de Deus, por exemplo, ela cura. Talvez você tenha ouvido uma palavra que seja uma palavra de homem, tentando fazer você pensar que não vai viver mais, não vai ter mais saúde, que a tua vida acabou, mas a palavra de Deus ainda cura. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou. Lá em Mateus 8, versículo 8, quando o centurião estava com um problema de saúde, né, de um servo na sua casa, ele pediu que o Senhor mandasse apenas uma palavra que o seu servo ficaria curado. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor mandou uma palavra e a cura aconteceu. É isso que nós temos que nos apegar. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus defende. Talvez você esteja sendo alvo de ataques do maligno. Mas o Salmo 91, versículo 4 diz que a verdade de Deus é escudo e broquel. Talvez você esteja lidando com um cenário de escassez financeira, mas a palavra de Deus prospera. Lembra de Lucas 5:5? Depois que Pedro passou uma madrugada inteira e não conseguiu pescar nada, Jesus lhe deu uma ordem para que ele lançasse a rede, e Pedro respondeu: sobre a tua palavra lançarei a rede. E por causa disso ele teve uma pesca maravilhosa. A palavra de Deus edifica, meu irmão. Mateus 7, 24 e 25, Jesus falou que aquele que escuta as palavras e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. Vai descer a chuva, vai soprar o vento, vai correr o rio, vai combater a casa, mas a casa não vai cair porque está edificada sobre a rocha. É isso que nós devemos crer, é nisso que devemos nos apegar. A palavra de Deus nos edifica a ponto que ainda que sejamos atacados por todos os lados, a nossa casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Nós cremos nisso. A palavra de Deus é eficiente. A palavra de Deus é definitiva. A última palavra quem dá em nossa vida é Deus. Eu sei que essa frase pode parecer um pouco clichê para você, talvez por já ter ouvido muitas outras vezes, mas é importante que você se apegue nisso mesmo. O que prevalece na sua vida não é o que o homem diz, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isaías 55:11 diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se é o conselho do Senhor que permanece, não importa o que tramaram, o que disseram, o que falaram contra você, a palavra de Deus é que prevalece. Então, se essa palavra cura, prospera, defende, edifica, se ela é uma palavra eficaz e definitiva, confie em Deus, porque a palavra do Senhor ainda é poderosa. Outra coisa que talvez você possa estar se sentindo ameaçado por inimigos são com calúnias, né? Com difamações. O que que andam falando a seu respeito? O que que andam falando de você? Isso, de certa forma, também nos inquieta. E isso inquietava o salmista, autor do Salmo 56. Lá no versículo de número 5, ele diz assim: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. No verso 6, ele relata: juntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Ou seja, o salmista está nos dizendo que seus inimigos, eles torciam as suas palavras, maquinavam mal contra o salmista, né? Espiavam seus passos, ou seja, estavam sempre atrás de Davi, procurando um vacilo dele, um erro dele, para ter do que o acusar, para ter do que o criticar, e assim ter uma justificativa para tirar a vida dele. Mas Davi declara no versículo 7: ó Deus, derriba os povos na tua ira. Gente, isso é importante demais. Porque as calúnias e as difamações, por mais que a gente tente ignorar, elas têm sim uma força muito grande para tentar nos abater, para tentar fazer a gente ficar cabisbaixo, né? Por mais que a gente tente ignorar aquilo que falam da gente, toda vez que chega ao nosso ouvido uma falsa acusação, uma crítica injusta, né? Uma acusação injusta, isso de certa forma nos incomoda, assim como incomodou o salmista. Mas da mesma forma que ele se apegou em Deus e creu na justiça divina, ô meu irmão, creia que o teu Deus é justo. Creia que Deus é quem te justifica. Quando falarem mal de você, sinta-se bem-aventurado. Mateus capítulo 5, versículo 11, Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que foram antes de vós. Então a gente tem que se sentir bem-aventurado mesmo quando levantam tantas línguas contra nós, é sinal de que a gente está gerando incômodo, né? É aquela velha frase que a gente ouve muito no meio evangélico: é só se taca pedra em árvore que dá fruto. Então, se tem muita gente te caluniando, te criticando injustamente, creia que você é justificado por Deus. Quem defende a tua causa é Deus. Romanos 8:33: Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Guarda isso no teu coração. Quem é justo não precisa ficar se justificando. Quem é justo não precisa ficar se justificando. Quem te justifica é Deus. Isaías 50, versículo 9, o profeta fala: eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão. Né? Se Deus nos ajuda, se Deus é o nosso advogado, né? Se o Senhor defende a nossa causa, quem é o homem para levantar alguma falsa acusação contra a gente? Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então confia nisso, creia nisso. O Deus que é o teu advogado, o Senhor que é o teu defensor, ele vai te justificar. Essas línguas que se batem contra você, essas falsas acusações que se levantam contra ti, essas calúnias que inventam a teu respeito, entrega aos cuidados de Deus, porque na hora certa o teu advogado vai defender a sua causa e vai mostrar o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, porque nada há oculto que não venha se revelar. E Deus sabe o que está acontecendo, ele vê o que você não vê, ele ouve o que você não ouve, por isso dá para confiar nele, porque ele defende a tua causa. Talvez o que esteja te preocupando aí sobre o que vem da parte dos inimigos sejam o abatimento, sejam palavras que te entristecem, né? Talvez você esteja abatido, né, entristecido com algumas coisas que os inimigos têm feito contra ti, porque também nós somos humanos, e como humanos é natural que a gente se abata quando a gente vê ou ouça alguma coisa da parte dos nossos inimigos que vem contra nós. Pelo menos é isso também que o salmista sentiu quando ele revela no versículo 8: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ou seja, o salmista ele confessa que muita coisa que ele estava vivendo naquele cenário cercado por inimigos, muita coisa o fez chorar. Muita coisa o arrancou lágrimas. A gente pode imaginar talvez algumas noites que o salmista ficou sem dormir. A gente pode imaginar alguns momentos em que o salmista se isolou num canto e ficava chorando incessantemente, né? Para ele incluir esse relato na oração é porque de fato em algum momento as lágrimas foram uma constante no seu estado emocional. Os inimigos em algum momento conseguiram causar um abalo emocional em Davi. Só que Davi, apesar de confessar que em algum momento algumas lágrimas foram derramadas, ele entende que estavam todas registradas no livro de Deus. Ou seja, ele sabia que cada lágrima, cada choro não foi em vão e que na hora certa Deus iria defender a sua causa. Gente, isso é importante demais. Né? Porque o inimigo ele também usa essa estratégia. O inimigo ele usa palavras maliciosas, invejosas, para poder nos entristecer. Lá em Provérbios 12, 18, o sábio fala que existem pessoas cujas palavras são como pontas de espada. Lá em Provérbios 15, 4, o sábio também diz que a perversidade na língua quebranta o espírito. Ou seja, tem pessoas que de fato têm a língua perversa, maliciosa. A língua de algumas pessoas é como ponta de faca ou como ponta de espada. Isto é, sempre abrem a boca para ferir, para machucar, para magoar, para entristecer. E talvez você que me escuta agora tenha sido alvo de alguém assim recentemente. Talvez agora você que me ouve tenha, durante a semana, ouvido alguma pessoa que falou algo com a intenção de te magoar, de te entristecer, falou alguma coisa para te ferir, para te fazer se sentir melhor, ou melhor, se sentir inferior ao que você é. se sentir pior do que você de fato é. Talvez teve alguém que soltou alguma palavra que fez você se sentir um inútil, um desqualificado, um despreparado. Mas em nome de Jesus, receba esta palavra em teu coração. A palavra de Deus, ela alegra a nossa alma e é ela que deve prevalecer em nosso coração. Quando o inimigo faz isso, é a mesma estratégia, por exemplo, que Jezabel usou para abater Elias. Elias foi vencedor em muitos combates, porém bastou que Jezabel enviasse contra ele um mensageiro, lá em 1 Reis 19, versículos 2 e 3, que isso foi suficiente para Elias se abater, se entristecer, pedir até a própria morte e pensar em desistir do ministério. Ou seja, às vezes o inimigo faz isso com a gente. O inimigo lança algumas palavras com o intuito de nos entristecer, de fazer a gente pensar em desistir, pensar em parar, pensar em chutar o barco, mas em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. O que Deus diz a teu respeito é o que importa. Lembra quando Paulo foi alvo de um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo? Lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, ele até pediu a Deus que tirasse aquele espinho. Porém, a resposta do Senhor foi satisfatória. Deus respondeu para ele, né? O Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso que lá no capítulo 4, no versículo 9, Paulo também diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se alguma palavra foi lançada contra você e te abateu, te entristeceu, em nome de Jesus, essa palavra perde a eficiência agora. O Senhor enche o teu coração de alegria nesse momento. O Senhor te dá paz nesse momento. O Senhor te dá tranquilidade nesse momento. Porque nenhuma palavra maldita contra a tua vida vai tirar a tua paz em nome do Senhor Jesus. Portanto, guarde essa palavra no teu coração. O Senhor, Ele é fiel. E ainda que muitos inimigos tenham te cercado, maior é o Deus que peleja a teu favor. Por isso, guarde o versículo 9 em teu coração. Quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Que palavra abençoadora, meu querido pastor Yuri Rangel. Agora, nesse momento, pastor, vamos orar por todos os pedidos que são feitos aqui na programação da 93 FM. Vamos orar pelas pessoas que estão buscando a cura divina, a libertação. Vamos orar pelos encarcerados. Orar também pelas pessoas que necessitam de paz, de alegria, de tranquilidade, precisam sentir-se amadas. Vamos orar também por toda a equipe da 93 FM, desde a diretoria até os funcionários. Oremos também para que haja paz entre as nações, paz em Israel, que o Senhor Deus possa trazer aos nossos corações a cada dia a alegria de viver e que todos tenhamos uma boa noite. Entregamos a todos em nome de Jesus.
Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor e apresentar a Ele as nossas causas, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós invocamos o Teu nome neste momento, assim como o salmista fez. A gente aprendeu aqui com ele, Pai, baseado no Salmo 56, o quanto é importante nós clamarmos por Ti quando nos sentimos cercados por inimigos. E talvez haja pessoas nesse momento, Pai, que se sentem cercadas por adversários, por pessoas malignas, invejosas, maliciosas, planejando algum mal contra ela. Mas em nome de Jesus, assim como o salmista fez, nós fazemos agora. Apresentamos a Ti a nossa causa, as nossas necessidades, crendo que o Senhor há de nos proteger de todo mal. Nós aproveitamos esse momento para orar pela Rádio 93, pelo programa que é exibido aqui todo dia, pelos locutores dessa rádio, pela administração, pela diretoria, pelos funcionários. Pai, em nome de Jesus, sustenta essa rádio com as Tuas poderosas mãos para que ela continue alcançando muitas vidas que ainda necessitam ouvir o Teu Evangelho. Nós apresentamos também a Ti, Senhor, a nossa cidade do Rio de Janeiro, mas também a cidade de cada ouvinte que nesse momento nos escuta, seja pela rádio, seja pela internet, onde estiver, que aquele local, a sua casa, a sua empresa, o seu carro, os seus arredores possam ser alcançados por Tua graça, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nos proteja de todo mal. Que os Teus anjos acampem-se ao nosso redor. Que na nossa cidade, no nosso país, haja prosperidade, haja saúde, haja paz. Fazemos uma oração especial, Senhor, além das fronteiras de nosso país. Intercedemos pelo Oriente Médio, por Israel, pela Ucrânia, pelas nações envolvidas, Senhor, em guerras na Europa, na Ásia, na África. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça prevalecer a Tua paz sobre aqueles que Te buscam e que o Senhor proteja o Teu povo de todo mal. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Pastor, seus cumprimentos finais.
Bom, meus irmãos, quem vos falou aqui foi, de fato, o evangelista Yuri Rangel. Eu sou membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Se você deseja participar de um culto aqui com a gente, fique à vontade. Nossas reuniões ocorrem às quartas e aos domingos. Na quarta-feira, a partir das 19h30, e no domingo, em dois horários, pela manhã. A partir das 10 horas, nós temos nosso culto matinal, e à noite, a partir das 18 horas, nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Se você deseja estar conosco, saiba que nosso pastor presidente, pastor Gil Duarte, toda a nossa equipe de obreiros estará muito bem disposta, hospitaleira, para te receber, para te acolher aqui e também ser um canal de bênção para a tua vida, tá bom? Então, se você pode participar com a gente, esteja lá em nome de Jesus. Você também pode me seguir pelas redes sociais, basta procurar por Yuri Rangel no Instagram, no Facebook, você vai encontrar facilmente o meu perfil. Lá a gente compartilha também algumas reflexões, algumas palavras abençoadoras, e eu creio que o Senhor vai te abençoar por lá também, tá bom? Deus te abençoe, Alexandre.
Muito obrigado, meu querido pastor Yuri Rangel. Receba o nosso abraço e também transmita à Igreja de Nova Vida em Padre Miguel. Olha, e você que está em casa, não desliga o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. E você pode ouvir em podcast o Culto Doméstico. Isso mesmo, é só você acessar a sua plataforma digital. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.